G-News. G-News, edição local. Apresentação, Luiz Cláudio Moura.
7:52, estamos de volta no T-News Campo Mourão, nessa sexta-feira, e claro, sempre recebendo aqui o prefeito Taubilo Teseli para bater aquele papo com a gente aqui, responder a sua pergunta, caro ouvinte da Rádio T, o seu comentário. Então você pode mandar a sua pergunta para o nosso WhatsApp, que já está liberado, que é o 44-3523-5248. Vamos lá, mande para cá a sua pergunta, a sua mensagem para o prefeito Taubilo Teseli. Prefeito, bom dia, seja bem-vindo ao T-News.
Bom dia, Luiz. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio T.
Estamos estamos terminando mais uma semana e muitas informações geradas. Nós temos aí, vamos falar sobre a festa do Carneiro no Buraco, prefeito, que eu acredito que deve ter agradado o senhor. Mas para começar, nós estamos já chegando aí a um período de terminar já a participação do Moruense, que deve a prefeitura no Refis, né, para refinanciar aí as dívidas junto ao município, né, prefeito? Em agosto agora acaba já a primeira parte, né?
É, a primeira parte com 100%, de multa e juro até agosto, depois com 90% até setembro.
Uhum.
Né? Mas a pergunta, Luiz, é assim, por que fazer Refis? Porque o Tribunal de Contas, hoje, ele obriga os prefeitos a executar todos os devedores.
Uhum.
E nós não queremos fazer isso. Por isso nós estamos dando essa oportunidade para que todos possam regularizar e a gente não tenha que caminhar para o juízo.
Mas, prefeito, o senhor deve escutar muito por aí de pessoas que pagam os impostos todo em dia, certinho, uhum. Todo ano paga. Fala, mas prefeito, eu pago sempre, por que o senhor fica sempre beneficiando outras pessoas aí com esse refinanciamento aí?
É quem paga em dia leva vantagem. Porque tem os 10%,
uhum.
Né? Mesmo com o refis, a pessoa perde os 10% e paga a correção. Então, se você considerar uma correção de 12%, 13%, ele pagou 20% uhum. de juros, se ele deixou de pagar. Agora, quem pagou, ganhou os 10%.
Uhum.
Então, não é tão barato também para quem deixou de pagar, porque ele perdeu a pontualidade. Mas por que que a gente faz isso? O município de Camarão tem em torno de 100 milhões para receber.
Uhum.
Em torno de 10 mil contribuintes, mais ou menos, deve para o município de Campo Mourão. Com 100 milhões, você imagina se você recebesse parte, quanto que benefício você não poderia uhum. fazer para a cidade. E além do que, o Tribunal de Contas, hoje ele vem acompanhando muito de perto as administrações. Ele vem obrigando a cada 5 anos fazer uma reavaliação dos imóveis para correção do IPTU. Ele vem acompanhando se eu estou executando ou não os devedores, uhum. se eu estou deixando prescrever. E se isso acontecer, o processo é contra o prefeito e contra o secretário de Fazenda.
O senhor pode ser punido se o senhor não cobrar.
Então, o que que nós estamos fazendo? Nós estamos tentando dar oportunidade para que as pessoas possam resolver e a gente não precisa encaminhar para a justiça. Encaminhou para a justiça, você tem aí...
Aumenta as despesas,
custo,
né?
Custo, você perde os descontos, você perde as multas, né? Você passa a ter um valor muito maior e tem que pagar toda a despesa. De
cartório, tudo, né?
De cartório. Então, o que que a gente gostaria? De não ter que fazer isso. Porque quando a fazenda emite lá a certidão de dívida ativa, ela não manda para o gabinete do prefeito, ela manda para a procuradoria. E a procuradoria encaminha para a justiça. Muitas vezes eu encontro alguém na rua e falo assim, a prefeitura está me executando. O prefeito não sabe quantas pessoas devem para a prefeitura. A gente sabe o volume, mas não sabe quem está devendo.
Uhum.
Não tem como você pegar os 10 mil que você deve e falar assim, olha, vou ligar para os 10 mil e falar assim, aqui é o prefeito, eu queria que você resolvesse.
Bater em porta em porta.
Não tem como. A gente comunica por correio, pela imprensa. Essa campanha que nós estamos fazendo é que a gente gostaria que a população aderisse. Porque tudo que a gente não gosta é ter que encaminhar alguém para a justiça. Que fica mais caro. É constrangedor.
Sim,
a gente encontra a pessoa na rua, ela acha que é culpa do prefeito. E muitas vezes não é o prefeito, é da fazenda, para a procuradoria, por exigência do Tribunal de Contas. Então a gente faz isso porque o tribunal está acompanhando muito a vida do prefeito. Todos os prefeitos vão ter que fazer isso. Todos os prefeitos vão ter que fazer a cada 5 anos reavaliação dos seus imóveis, dos imóveis dos moradores, para poder saber se o imposto está correto ou não. Por que que é feita a reavaliação? Porque muitas vezes no cadastro da prefeitura o imóvel está 100 mil reais e hoje ele teve uma valorização grande, está custando 1 milhão, 1 milhão e meio, 2 milhões. Então é isso que o tribunal exige, que os prefeitos façam essa correção. E muitas vezes não é aumentar o imposto, é você valorizar, colocar o valor correto de cada imóvel. Então o Tribunal de Contas, ele vem exigindo isso dos prefeitos. Uhum. Nós estamos, não deveríamos ter feito esse refisco, nós já fizemos dois ou três anos atrás. Mas nós estamos fazendo porque tudo que a gente não quer é sobrecarregar o judiciário, trazer uma dívida maior para as pessoas, trazer um trabalho maior dentro da prefeitura, evitar, né, que a pessoa tenha o nome dela no Serasa, uhum, ou em algum órgão assim de
proteção de crédito, né?
Então a gente faz isso e faz um apelo. É o momento de você regularizar. Uhum. Quem tiver pendência com o município, é o momento agora.
Uhum.
Como eu falei, nós temos 10 mil contribuintes em atraso.
10 mil?
Aproximadamente nós devemos ter uns 100 milhões para, uhum, receber.
Faz um bem 100 milhões na conta da prefeitura, hein, prefeito?
Isso é mais ou menos 30%. A gente considerar assim, é os 30% de IPTU que você deixa de receber todo, uhum, ano. E vai se acumulando, né? De repente lá na frente alguém paga, de repente outro fica devendo. E o que a gente quer é regularizar. Uhum. Que todos tenham oportunidade, né? Porque tivemos pandemia, tivemos dificuldade. Eu sei que a vida das pessoas não é fácil. Muitas vezes as pessoas têm uma situação financeira, uhum, que não permite elas regularizar. Então, por isso nós estamos tentando fazer de tudo para não precisar. Bom, em último caso, quem não tiver condição de entrar no Refis, vá na prefeitura, parcela por 40 vezes, 50 vezes, tem lá normas de parcelamento. O que nós não queremos é encaminhar nenhum contribuinte para a justiça.
Fazendo esse refinanciamento até 40 vezes, como você falou,
você não tem os mesmos descontos.
Mas
você está com a situação tua em dia. De repente, fala, eu não tenho condição de acertar agora. Mas uma parcela pequena, se eu parcelar em 40, 50 vezes, tem um prazo longo lá, eu resolvo minha vida. Então faça isso. No município, tudo que o município não quer é trazer constrangimento, executar, trazer uma despesa maior, uma dívida maior, porque depois que vai para a justiça, você não tem o que fazer, você não tem como voltar atrás. Uhum. Já tem uma despesa de advogados, de cartório já maior. Então o apelo que eu faço, olha, nenhum prefeito gosta, nem eu gosto
de fazer isso. Eu sou aí, então, na praça de atendimento da prefeitura, né? O lado
até
da prefeitura.
Até agosto, depois até setembro, uhum, segunda etapa.
Até agosto, 100% de desconto. Em setembro, 90% de desconto aí nas multas, né, prefeito?
Multas e juros, né?
Multas e juros.
Você paga a correção, que estava alta a correção, né?
Uhum.
12, 13%. E você perdeu aquela pontualidade de 10%.
O senhor consegue identificar qual a região que mais valorizou, prefeito, nesse...
Em Camporão?
Uhum.
A valorização foi bem geral, né? Se você pegar a Residencial do Lago, se você pegar o Albuquerque, se você pegar, por exemplo, a região da Usina,
uhum,
se você pegar a região do Araucária, se você vai lá comprar uma data lá, você vê o valor que eles estão vendendo e só comparar quanto que está lançado na prefeitura. Você vê que a prefeitura lança por... Tem lugar que 10% do valor, tem lugar que 30%, tem lugar que 20% do, uhum, valor. Porque se, vamos considerar uma casa assim de 500 mil reais. Valor real, 500, uhum, mil reais. Se você calcular, deve estar em torno, preço pela tabela da prefeitura, pelo 0,7 que é de imposto, você teria que pagar mais ou menos 3.500 reais, mais a coleta de lixo, uhum, vamos dizer que seria 4 mil reais. Você pode ter certeza que lá na prefeitura você está pagando 1.500 reais. 1.200, 1.600, é sempre em torno de 30, um terço do valor.
Muito bem, prefeito. Agora vamos falar de festa, prefeito. Final de semana foi sexta, sábado e domingo aí, de festança, né? No nosso carneiro no buraco aí. Agradou, prefeito?
Tem os pontos positivos e os pontos negativos. O ponto negativo é você não concentrar todos num local, uhum, só. O ponto positivo é que você fez 8 festas em Camorão.
Uhum.
E você, quando você está no Parque Exposição, tem aquela fila grande, você tem que sentar e comer rápido para dar lugar para
você. Tem mais gente esperando.
Quando você distribui a festa começa às 11 e vai até às 8 da noite.
Uhum.
As pessoas ficam tomando chope, as pessoas ficam conversando, as pessoas ficam ali, é como se fosse uma área, uma tarde de lazer. Uhum. Tem entidade que colocou som,
sim,
tem entidade que fez uma atração cultural. E isso é mais ou menos a gente compara com a festa de Boa Esperança. Você faz uma festa que começa às 8, 9 da manhã, vai até às 8 da noite, uhum, com show, com atração,
uhum,
e as pessoas gostam daquele tipo de festa. O que nós observamos? Que teve festa, teve entidade que ficou até às 8, 9 da noite,
uhum,
com as pessoas lá conversando, se confraternizando, Então, de repente, tem os pontos positivos que você tem 8 festas, os eventos na praça foram pontos positivos, e o único ponto negativo é você não concentrar a festa no mesmo local. E aí você tem que, nós estamos discutindo um projeto do parque.
O senhor já apresentou, vídeo.
Já falei com o governador, ele falou que tiver o projeto pronto, ele me ajuda a começar a fazer. Já falei com o secretário de Inovação do Estado, ele ficou de patrocinar o projeto.
Uhum.
Custa em torno de 1.800.000, todo o projeto do parque. Então a gente vem trabalhando para poder dar uma solução definitiva para o parque. Que hoje eles nos custam em torno de 400.000, 500.000 por ano, para ter uma festa por ano. Então nós temos que ter um local que tenha atividade o ano inteiro. Por isso que a gente quer ter uma arena coberta, para ter diversos tipos de atividade. Você ter um espaço de eventos para 500, 600 pessoas. Você ter algumas atividades empresariais no entorno. Então você passa daquele espaço, você tem um movimento permanente, né? Área de tecnologia, área de eventos, as empresas se instalando, gerando empregos. E você tem um local dele para você fazer a festa também.
Tá, mas mesmo com a festa, então, agradando, né? Os pontos positivos foram muito maiores, né? Em vários locais, reformando o parque, tendo um espaço, volta a concentrar a festa.
Sim, a população vai decidir isso. Se ela quer continuar com os eventos na praça e os locais distribuídos, ou ela quer concentrar a festa num local só. Então aí, a gente vai avaliando até a gente ter um local para atender 5, 6 mil pessoas que a gente não tem hoje. E a festa, ela é de 6 a 8 mil pessoas servindo o prato no mesmo horário. Então, se você não tiver um local desse, como era na Parque Exposição, você não tinha banheiro, você tinha dificuldade de estacionamento, você tinha dificuldade de cozinha, em bombeiro todo momento, querendo que a gente dê mais segurança para quem está na festa. Então, você tem uma série de desconforto, né? Agora, se você tiver um local com segurança, agradável, de repente você vai concentrar no lugar só.
É, porque esse projeto que o senhor apresentou tem arena coberta para shows, teatro.
Show, se você quiser fazer um evento de igreja, se você quiser fazer uma exposição de carro, se você quiser fazer uma exposição da indústria, se você quiser fazer alguma palestra grande, se você quiser fazer atividades culturais nesse teatro, você vai poder ter dois espaços, que hoje o nosso teatro é muito ocupado. Você já precisa, Camarão tem um movimento cultural grande, tem vários eventos do comércio, da indústria, que você precisa de um espaço que a gente não tem. Constantemente a gente aluga quando a gente quer fazer algum evento. Então você passaria a ter dois espaços para o município e um grande espaço para fazer grandes eventos.
Prefeito, na semana passada foi feito lá a busca, né, pelo carrapato estrela, e não foi encontrado esse carrapato em Campo Mourão. A Vigilância Sanitária fez trabalho aí no Parque do Lago, também no Parque das Torres, né?
Quando começam essas especulações, esses comentários na cidade, sempre tem gente achando, falando, puxa, a prefeitura não está atento, né? E a gente está atento aos problemas da cidade, né? E de repente surge algum problema na cidade, pô, você não trabalhou, você não foi atrás, você não se envolveu. Então a gente, ouvindo algumas notícias aí na mídia, o que o município começou a fazer? Foi fazer os exames para saber se a gente tem algum tipo de problema no nosso parque, né? E também na zona rural. É isso que a gente vem fazendo para dar tranquilidade para a população.
O Luizinho está mandando um comentário aqui, o Luizinho Ferreira Lima, prefeito. Nenhum comentário sobre o jogo do Palmeiras?
O Palmeiras não jogou ontem.
Não jogou, né?
Não entrou em campo.
Luizinho, como bom São Paulino aqui, fica tentando provocar, né?
Faz tempo que eles não
têm
uma partida, né? E um campeonato, então faz muitos anos também, né?
Não, Copa do Brasil foi nunca, né? Nunca, né? Luizinho, quem sabe esse ano, viu, Luizinho? Consegue ganhar a Copa do Brasil aí.
E realmente, São Paulo jogou muito bem ontem.
Não jogou bem, o Palmeiras tá numa fase não muito boa, né? Não muito boa, mas tem crédito, né? Tem crédito. Pergunta ao prefeito se é normal os estudantes de medicina atender nos postos de saúde da cidade, no lugar dos médicos.
Não atende no lugar dos médicos. Eles fazem como se fosse um acompanhamento. Por quê? Essa é a pergunta de quem não entende. Quando foi feito o curso de medicina em Camorão, o município colocou à disposição para ter o curso tanto os hospitais como as unidades de saúde para isso. Tanto é que do curso de medicina saiu reforma do centro social urbano, está saindo a reforma da UPA, está saindo várias reformas de unidade de saúde. Então o curso de medicina só fez o bem para Campo Mourão, fora o número de consultas que ele faz pelos lá no 2 ou 3 mil consultas especialistas lá no no campus da... E não é só de medicina, de enfermagem, de fisioterapia. Eles têm o município como um campo de estágio.
Uhum.
E depois tem um hospital como residência. Então isso é normal, gente. Eu fico surpreso com uma pergunta dessa.
Bom dia, Luiz. O prefeito está de parabéns pela administração em geral da cidade, que está cada dia melhor. É a dona Nena mandando esse abraço para o senhor aqui, viu, seu prefeito?
Um abraço para ela.
Bom dia. Pergunta para o prefeito, o Lago Municipal, quando começa o desassoreamento? Obrigado.
Pois é, foi boa essa pergunta.
Wilson Valk.
Tá, foi boa essa pergunta. Nós fizemos uma licitação, nós já temos o recurso na conta, ganhei uma empresa por um desconto grande, nós olhamos a empresa, vimos que ela não tem equipamento suficiente para fazer o serviço, que ela vai terceirizar tudo, e nós estamos em dúvida se assinamos ou não o contrato com essa empresa. Todas as vezes que a gente assina com empresa que só terceiriza tudo, uhum, as obras não andam. Então nós estamos com a licitação pronta, só aguardando uma manifestação da Procuradoria para poder assinar o contrato. Os recursos já estão na conta, só que quem ganhou a empresa foi a empresa uma americana, se eu não me engano. Nós olhamos o serviço que ela apresentou, alguns atestados, mas nós olhamos e entendemos que ela não tem essa competência para fazer.
Não vai ficar bom.
Ou pode me abandonar no meio do caminho. Uhum. Então a gente está com essa dúvida para a gente assinar o contrato ou não.
Uhum.
Nós estamos tirando algumas informações para tomar essa decisão. Mais ou menos assim, a ponte, a barragem, o canal, o desassoreamento, era uma obra estimada por nós em torno de 10 milhões. A empresa entrou com 8. Nós achamos um desconto grande para uma obra dessa.
Uhum.
Porque desde quando foi licitado, de lá para cá, já aumentou muito o número de terra no parque. Em função do que? Sim. Esse projeto é de muito tempo atrás.
Uhum.
Então nós entendemos que ela vai ter dificuldade para fazer. Como ela não tem equipamento, nós estamos em dúvida de saber como se contratamos ou não.
Uhum. Para não ter um problema lá na frente, né, prefeito? Para resolver novamente o problema.
Tem muitas obras em Camorão que você tem empresas que não tem condição nenhuma de fazer, vencem as concorrências e depois no meio do caminho elas abandonam, você tem que refazer. Uhum. Ó, nós estamos agora, por exemplo, com algumas obras em Camorão que nós vamos ter que tirar a empresa e refazer o contrato. Tem outras obras que as empresas abandonaram.
Uhum.
Aí você tem que fazer outra licitação, pedir autorização do Estado, é algo assim demorado. Então a gente tem que tomar muito cuidado quem você contrata para ter a segurança que vai fazer.
O João Paulo, da Loja da Casa aqui, fazendo a mesma pergunta, era sobre o Parque do Lago, ali, sobre a revitalização do parque, só registrando aqui então.
Nós conseguimos um recurso com a Sanepar.
Uhum.
Ela nos repassou um recurso, nós completamos com o recurso do município, só estamos com a vencedora, nós temos a licitação feita e uma vencedora.
Uhum.
Primeiro lugar foi a empresa de Americana, segundo lugar a empresa de Maringá, terceiro lugar foi a Pedreira Itaipu.
O senhor acha que isso se resolve, pelo menos até meados do ano que vem?
Porque... tem que resolver a definição agora. Se nós temos uma consulta agora para o Tribunal de Contas, né? E a gente espera uma resposta. Aí, se o tribunal entender que essa empresa tem condição, uhum, nós vamos assinar o contrato. Mas nós temos dúvida.
O prazo para que possa dar andamento a essas obras?
É uns 12 meses, mais ou menos, de obra. Uhum. Porque você tem que secar o lago, você tem que gerar toda a terra, uhum, você tem que levar para algum local essa terra, depois você tem que fazer o canal, você tem que fazer a barragem, você tem que fazer a ponte passando para o lado, uhum, de lá, onde vai ser o fórum, que foi o compromisso nosso de fazer uma ponte ligando ao novo fórum.
Uhum.
Então está tudo na programação.
E só tem esse ano para assinar esse contrato, né? Já ano que vem já não pode.
Até abril.
Até abril do ano que vem.
É. Mas nós estamos com recurso na conta, gente.
Agora começa a acelerar para tentar fazer, né?
A Sanepar repassou um recurso para nós, para fazer esse serviço. E pelo fato de ela prestar o serviço em Camorão, ela repassou um recurso. E esse recurso está guardado para fazer esse serviço.
Em relação ao o Parque de Exposições, o Enio está perguntando aqui se o vídeo que está circulando pela internet aí...
Esse é o projeto.
É oficial, né?
É oficial.
Então,
o primeiro estudo que o Sebrae fez, agora nós estamos contratando um projeto para fazer todos os projetos complementares de ambientais, uhum, fazer projeto de bombeiro, fazer projeto de infraestrutura, de iluminação, de tudo, né?
Uhum.
Então, esse aí nós estamos pesquisando uma universidade de Curitiba, para que ela possa fazer tudo para nós num período curto.
Essa universidade está fazendo todo o levantamento na cidade inteira, né, prefeito?
Sabe qual é a vantagem? Por exemplo, quando você vai contratar um projeto, você, pessoa física, você escolhe o empreiteiro, você escolhe o engenheiro, você escolhe o arquiteto. Em prefeitura você não pode escolher. Você faz uma licitação, de repente aparece alguém que não faz um trabalho bem feito e ganhou a concorrência. Aí o que, que nós estamos encontrando uma saída? Contratando fundações que já têm um conhecimento no assunto ou universidade que permite você contratar por dispensa. Depende do TFPR, Unespar, Universidade Livre, USP. Assim que daí você contrata talvez por um preço até um pouco maior, mas você tem certeza que o serviço é bem feito e você não corre o risco de contratar alguém que não vai concluir o trabalho no tempo e do jeito que você quer.
Dentro desse projeto da Universidade Livre, prefeito, contempla essas três principais avenidas em Campo Mourão? Sabe o que se fazer com elas?
Não, contempla tudo. Todo o plano diretor, que foi feito diversas audiências, todo o plano de mobilidade para dizer para nós onde a gente, o que a gente tem que fazer, porque, como eu sempre falo, é difícil você ter especialistas nos municípios, por exemplo, em trânsito, mobilidade. Você não tem, por exemplo, plano diretor, você tem que discutir, dar um diagnóstico, discutir com a comunidade, discutir com a Câmara, discutir com a cidade inteira. Então você tem que trazer, porque tem que ter diversos profissionais para você poder fazer todo o trabalho. Não é um engenheiro, um arquiteto. Você tem diversos profissionais que vários serviços que tem que ser feito, né? Então quando você contrata uma universidade, uma fundação, você contrata o pacote todo de todas as o serviço.
E já tem sinalizaram alguma coisa sobre o que fazer com essas três principais avenidas?
Não, eles apresentaram várias audiências públicas, ouviram, verificaram os problemas que nós já temos, e agora quando eles vêm com apresentar para o grupo da prefeitura primeiro, depois audiência pública e Câmara de Vereadores.
O Cláudio Adão está mandando uma pergunta aqui, prefeito, sobre se existe um projeto ali na Rua São José com a perimetral, um semáforo ali, porque o movimento ali é muito grande, na perimetral com a Rua São José.
Mas eu acho que lá não é nem aberto, né?
Não tem passagem ali?
Não, eu não...
Tem, né? Que aí tem uma passagem ali, prefeito. Que passa o posto da UBS e da Urupês.
Tá. Então ali tem semáforo, né?
Não tem semáforo.
Mas não passa pro outro lado?
Passa. Ali passa.
Porque ali quem faz todo o trabalho de sinalização ali é o DR. Não é nenhum município. Tanto é que esses dias atrás eu fui arrumar um semáforo que estava dando problema, já fizeram uma denúncia no Ministério Público, dizendo que eu não poderia ter arrumado lá, que lá é do Estado.
Mas ali tem passagem sim, que dá da Rua São José.
É que eu li ali...
Passa ali do lado do ginásio da Urupês, ali em frente à Unidade Básica de Saúde da Urupês.
Ali está aberto, sim. Eu sei. Eu sei, lá é aberto, sim. Eu sei de onde é. Agora eu estava fazendo confusão com a Panambi. Ali é aberto, sim. Só que ela não tem ligação pro outro lado. Aquelas que são abertas, elas têm ligação para Cidade Alta, Cidade Nova, Cidade Alta 2. Aquela ali, ela morre ali no, na Vila Urupês ali. Ela não passa pro outro lado.
Passa, prefeito. Ela vai subir lá no Cidade Alta 2. Desce ali a Rua São José, passa ali em frente à Unidade Básica de Saúde do Urupês. Faz aquela curvinha na ponte lá embaixo.
Não, ela tem que ir lá, desce pela outra rodovia, né? Pela Panambi.
Desculpa, prefeito, vou contrariar o senhor aqui, mas desce reto e vai lá pra cima, lá na Cidade Alta 2, passa em frente a Cristófoli, lá na frente, não é?
Eu entendo que não, eu acho que não, meu amigo, mas eu sei que tem duas que sobem lá e não é a São José. As duas que sobem, elas têm semáforo na perimetral, aquela ali não tem. Ela vai lá na Reineiro Bernardes, naquela rua ali. Eu entendo que não, mas...
Beleza, vamos seguir aqui. O Kleber está perguntando aqui onde vai ser essa ponte que o senhor falou. A ponte vai ser na Rua Santa Catarina, né?
Santa Catarina, subindo.
Isso, ligando lá o Parque do Lago, lá no Residencial do Lago, tá bom, meu caro Kleber? Bom dia, Luiz Cláudio. Será que é difícil a pessoa entender que não existe profissional sem estágio? É a Cirlei Oliveira que está falando aqui, falando da pergunta dos estudantes de medicina.
É, porque se não fizer estágio, ele não pode ser. Como é que ele vai trabalhar depois, né? Então ele é acompanhado por um médico ou por um especialista e ele acompanha o trabalho, como é feito nas clínicas. O médico do lado e o estudante junto acompanhando o trabalho.
Prefeito, nosso tempo aqui já esgotou. Foram muitas perguntas hoje aqui. A pessoa está participando,
bom.
Prefeito.
Que bom.
Está mandando perguntas, está tendo dúvidas e está retirando as dúvidas com o senhor aqui. Prefeito, não teima. O São José atravessa a perimetral, sim. Esse é o Lambari falando aqui. Mas não, nós vamos conferir isso aqui depois, tá? Mas vamos...
Não, eu sei que tem duas que sobem. Que não. Tem semáforo na perimetral, né? Não,
tudo bem, prefeito.
Essa daí, eu conheço esse campo inteiro, mas eu não estou lembrado se ela passa do outro lado, gente.
Tá certo, prefeito. O Cleverson também está ouvindo o senhor aqui.
Cleverson, nosso amigo.
Ele está mandando as fotos aqui. Com as ruas todas pintadinhas lá no Araucária, né, da sinalização.
É, aos poucos nós estamos melhorando os bairros, levando iluminação de LED, sinalizando, arrumando a cidade, né?
A iluminação de LED, ela está mais rápida do que o previsto, né, prefeito, sendo colocadas, né?
Nós estamos fazendo assim, fazendo o centro e um bairro pequeno, né, um centro e um bairro, né? A hora que terminar o centro, a gente vai concentrar nos bairros de Campo Mourão.
Tá certo, prefeito, amanhã as unidades básicas de saúde estão, algumas estão abertas para atendimento às mulheres. De prevenção.
É o apelo que a gente faz. A gente pede para todos procurarem.
Lembrando que é gratuito,
saúde,
né?
Que a atenção básica é tudo a prevenção. E você tem perto da sua casa, você tem 20 e poucas unidades aí perto da sua casa para você aproveitar esse momento. E as mulheres se cuidam mais, viu?
Tá certo, prefeito. Tá. Bom final de semana pro senhor. Até semana que vem.
Até semana que
Palmeiras
vem.
Joga domingo, viu, prefeito? Contra o Inter.
É, agora só com Libertadores.
Abraço.
Abraço.